Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Bom dia! IPAM aplica mais de R$150 mil em multas por crimes ambientais em municípios do Amazonas. Produtos com plantas e frutos da Amazônia movimentam o setor de biocosméticos. O IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, divulgou o balanço das fiscalizações realizadas neste mês em vários municípios do estado. Detalhes com Bianca Paiva.
Entre os objetivos do trabalho está a verificação de denúncias feitas ao órgão. No último dia 15, a fiscalização ocorreu nas cidades de Manacapuru e Novo Airão, distantes de Manaus, 79 e 180 quilômetros, respectivamente. Foi apreendido um caminhão que transportava aproximadamente 11 metros cúbicos de madeira em toras sem o DOF, documento de origem florestal. O proprietário da madeira recebeu multa no valor de R$ 3.300. No município de Rio Preto da Eva, entre os dias 4 e 9 de abril, a fiscalização apreendeu, após denúncias, uma pá mecânica que fazia viveiros escavados sem licenciamento e um caminhão que transportava madeira serrada sem DOF. As multas aplicadas nesses dois casos somam R$ 4.200. A equipe do IPAAM também esteve no município de Altazes, onde embargou uma área de 25 hectares. Foi constatada no local a supressão irregular de madeira, o que gerou duas multas, uma no valor de R$ 125.000 pela retirada ilegal e outra de R$ 25.000 por queimada não autorizada. O Instituto informou que as fiscalizações vão continuar até o final do ano, atendendo principalmente às denúncias. De Manaus, Bianca Paiva.
Nessa segunda-feira foi preso em Cuiabá o médico Rodrigo Barbosa, filho do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa. A repórter Maíra Heinen tem as informações.
Rodrigo é investigado por crime de corrupção e ligação com a organização criminosa chefiada por seu pai, Silval Barbosa, que está preso desde setembro do ano passado. Segundo a Polícia Judiciária Civil do Estado, Rodrigo Barbosa recebeu propina de 85% do montante de R$ 510 mil pago por um empresário que tinha contrato com o Estado. A informação consta no depoimento do ex-secretário de Administração, Pedro Elias Domingos de Melo, preso na terceira fase da Sodoma. O ex-secretário contou que recebeu propina do empresário em três oportunidades durante os anos de 2013 e 2014. Rodrigo Barbosa teve um mandado de prisão preventiva cumprido em um escritório de comunicação no Centro Empresarial Paiaguás, na Avenida Rubens de Mendonça, em Cuiabá. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Esta é a continuação da terceira fase da Operação Sodoma. O ex-governador Silval Barbosa foi apontado como chefe do esquema criminoso montado para desviar recursos públicos com a finalidade de pagar as despesas de sua campanha política de reeleição e conseguir recursos decorrentes do pagamento de propina. A reportagem tentou contato com o advogado de Rodrigo Barbosa, mas ele não atendeu aos telefonemas. O delegado Lindomar Toffoli, que atua no caso, preferiu não gravar entrevista. De Brasília, Maíra Heinen.
Os índios Cocama e Ticuna receberam a posse permanente de terras tradicionalmente ocupadas por essas etnias no Acre. O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial dessa segunda-feira. A terra indígena Riozinho tem uma extensão de 362.495 hectares. A reserva fica nas proximidades dos municípios de Santa Rosa do Purus e Feijó e é tradicionalmente ocupada por índios isolados. Vence nessa quinta-feira a segunda parcela do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano para moradores de São Luís, no Maranhão. Saiba mais com Michele Moreira.
O pagamento pode ser feito em qualquer banco, nas casas lotéricas ou correspondente bancário autorizado. Vale lembrar que após o vencimento serão cobrados juros e multa de 1% ao mês sobre o valor da parcela, até o limite de 10%. O contribuinte que quiser acessar a segunda via do tributo, bem como tirar dúvidas, deve entrar no site da Secretaria Municipal de Fazenda, no semfaz.sãoluís.com.br. www.ptu.ma.gov.br. Já na página, basta clicar no banner IPTU 2016, colocar a inscrição do imóvel, CNPJ ou CPF, inserir as letras de segurança, marcar a opção e selecionar a parcela que deseja pagar. Outra opção é solicitar a segunda via do IPTU na central de atendimento, que funciona no primeiro andar do prédio anexo da Secretaria Municipal de Fazenda. O horário de atendimento é das 8h30 da manhã às 4 da tarde. De Brasília, Michele Moreira.
E o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2016 termina na próxima sexta-feira, dia 29 de abril. No Amazonas, pouco mais de 50% do total de contribuintes ainda não realizaram o procedimento. A Receita Federal espera receber nessa última semana cerca de 157 mil declarações no estado. O contribuinte que não entregar a declaração do Imposto de Renda será sujeito a multa, que pode variar de 1 a 20% do total do tributo devido.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 140,00. Agora em Brasília, R$ 7,51.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Plantas e frutos da Amazônia são utilizados em produtos do setor de biocosméticos, um mercado crescente no Brasil e no mundo. A reportagem é de Graziele Bezerra.
A amazonense Regimara Nascimento vende cosméticos produzidos à base de frutos e plantas da Amazônia e reconhece a riqueza dentro de cada frasco.
Nós trabalhamos com óleo puro da copaíba, óleo puro da andiroba, que são árvores da Amazônia, são retirado um óleo, que esses óleos são medicinais. Também trabalhamos com frutas regionais e também uma árvore que é famosíssima. Mulatéria é uma árvore da Amazônia que nunca morre. Quando ela está ficando velha, ela mesmo se descasca e se renova. Essa árvore era muito utilizada pelas mulheres indígenas para tratamento de manchas e rejuvenescer a pele.
Para a pesquisadora do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Noeli Falcão, o mercado para os biocosméticos é cada vez mais crescente no Brasil e no mundo. Mas até as empresas e os pesquisadores ultrapassarem as barreiras comerciais, precisam enfrentar outros desafios.
Quando a gente fala em Amazônia, dá a impressão que é um outro país dentro do Brasil, porque tudo é muito longe. Escoamento de produção é complicado. Você adquirir matéria-prima, muitos ainda fazem por extrativismo. E o ideal, quando você pensa em indústria, você tem que pensar em produção em escala, né? E aí você tem que pensar em plantios, né? Porque uma hora também se esgota com o extrativismo, né?
Ainda de acordo com a pesquisadora, muitos produtos e tecnologias utilizadas para a confecção dos biocosméticos estão protegidos por patentes, o que impede que terceiros copiem a receita e a forma de produção do material já existente. De Brasília, Graziele Bezerra.
O programa Luz para Todos do governo federal chega a comunidades mais isoladas do Acre, como o Seringal Curralinho, localizado no município de Feijó. Jane Vasconcelos, da rede de rádios Aldeia FM, Difusora Criana, tem mais informações.
O programa Luz para Todos irá beneficiar cerca de 70 famílias de produtores rurais. A equipe já iniciou os trabalhos de implementação de 30 quilômetros de rede de energia na comunidade, que vai beneficiar também moradores dos ramais Fortaleza, Belmiro e Tarcísio. A distância é um dos obstáculos. Para transportar materiais pesados, como os postes, foi necessário o uso de uma balsa, que navegou durante um dia inteiro pelas águas do rio Envira até chegar ao local. Segundo o coordenador do programa Luz para Todos, no Acre, Alberto Carneiro, desde que foi implantado no estado, mais de 50 mil famílias já foram beneficiadas.
Lá, quando o programa foi criado em 2003, existiam 25 mil famílias em todo o estado. Era proporcionalmente o estado com o maior índice de exclusão elétrica, ou seja, maior quantidade de população rural do Brasil sem energia era o Acre. E nós então já estamos beirando as 50 mil ligações, ou seja, já estamos dobrando o que foi o que era previsto inicialmente.
De Rio Branco, Jane Vasconcelos.
O prazo para transferência de título de eleitor termina em 4 de maio. Voltamos com a repórter Graziele Bezerra.
Quem pensa em transferir o título eleitoral para votar nas eleições de outubro deste ano precisa estar atento ao prazo. 4 de maio é a data final para alterações e novos cadastros na Justiça Eleitoral. Mas além de prestar atenção ao calendário, o eleitor também precisa saber se o novo endereço é um verdadeiro domicílio eleitoral, como alerta a juíza Tereza Mendes.
É muito importante a gente lembrar, né, que esse domicílio eleitoral ele é um pouquinho diferente do domicílio civil. Eu sempre cito o meu exemplo. Minha residência civil é em São Luís, mas o meu domicílio eleitoral é em São José de Ribamar. Por quê? Porque o meu vínculo profissional é em São José de Ribamar. Você pode provar que tem vínculos profissionais, além da residência, com o local de município de onde você vai votar, e isso permitir que você exerça o voto nessa cidade.
E esse alerta tem uma razão. Na última semana, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão manteve a condenação a um pastor evangélico acusado de fraude eleitoral em João Lisboa, município a 650 quilômetros de São Luís. Segundo o TRE, Ezequiel Cavalcante de Albuquerque teria entregado a cópia de uma conta de energia elétrica falsa a um fiel para que ele transferisse o título eleitoral. Em sua defesa, o homem alegou que, na qualidade de pastor evangélico, solicitou aos seus fiéis que transferissem seus títulos para João Lisboa. A juíza Tereza Mendes afirma que essa prática é comum nos municípios maranhenses.
Infelizmente, nem todas as pessoas que estão ligadas à vida política são pessoas com boas intenções. Então, sim, a gente ainda vê, às vezes, pessoas que saem de um município para outro e tentam levar esses eleitores, né, para transformar em seu curral eleitoral, como a gente chama, é uma expressão triste, né, mas é uma expressão ainda vigente.
Alterar o domicílio eleitoral para outro município, com o objetivo de votar em um candidato específico que está concorrendo naquela região, é crime eleitoral. A pena prevista para quem comete fraude em transferência vai de 1 a 5 anos de detenção. De Brasília, Graziele Bezerra.
A estrutura da 16ª edição da AgroTins, Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins, começou a ser montada no Centro Agrotecnológico de Palmas. A feira é conhecida como a 8ª do Brasil e a maior feira de agronegócios da região norte do país. O evento vai ser realizado na próxima semana, de 3 a 7 de maio, das 9 às 17 horas. Com o tema Tecnologia a Favor do Homem e da Natureza, a AgroTins 2016 vai ocupar 60 hectares, onde estão sendo instaladas as unidades demonstrativas de campo, área para dinâmicas, estandes, estacionamentos, praça de alimentação, auditório e demais edificações de apoio.
Previsão do tempo.
Terça-feira de céu nublado, encoberto com pancadas de chuva isoladas no Acre, Amazonas, Amapá e Pará. No Mato Grosso, a previsão é de trovoadas isoladas. Céu nublado a parcialmente nublado no Maranhão, Tocantins, em Rondônia e Roraima. Anote as temperaturas. No Acre, máxima de 33 e mínima de 23 graus. No Amazonas e no Maranhão, máxima de 36 e mínima de 22. A mínima é de 24 e a máxima de 30 no Amapá. Máxima de 32 e mínima de 18 graus em Rondônia. No Mato Grosso e no Tocantins, máxima de 36 e mínima de 20. Mínima de 20 também no Pará, onde a máxima é de 37 graus. Em Roraima, máxima de 35 e mínima de 26 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Agora em Brasília, 7h59, termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição, com a apresentação de Sula Seviles, trabalhos técnicos de Cláudio Lima, redação e edição de Ariane Póvoa. A coordenação é de Juliana Russomano e a gerência de rádio jornalismo de Corban Costa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, primeira edição.